Queixo de Cobra.
Esse aí foi ilustrado pela Tamires Lima, daqui da Bahia. E sabe de onde eu tirei esse nome, queixo de cobra?
Eu ia perguntar, e cobra tem queixo?
Pois, foi o que eu me perguntei quando eu vi esse nome. Que foi, num, olha, dizendo a minha idade, num CD. Sim. Um CD de Sivuca.
Ah, do grande.
Não é um instrumentista. E aí eu olhei, queixo de cobra, e botei, né? Pra ouvir, era instrumental. Eu fiquei com isso na cabeça. Aí abri o computador e escrevi queixo de cobra. Aí a ratinha me contou essa história. Não foi a cobra, foi a ratinha que me contou. Aí a ratinha me contou. Essa ratinha, ela adora ler A Turma da Mônica e Os Planos Infalíveis do Cebolinha.
Do Cebolinha,
pois
que
ela,
sempre falham.
É, e ela bolou um plano infalível para essa cobra, que era a melhor caçadora de ratos da região, deixar de comer ratos.
Claro.
Aí a sobrevivência.
É,
a sobrevivência. Aí já vem a bióloga também, né? Trabalhando na cadeia alimentar.
Esse daqui foi ilustrado também pela Glaucia de Barros, é o colecionador de horas. É um livro que também é tipo um moleque, né? São livros que eu até trago um pouco mais de poesia, que são temas mais difíceis. É engraçado como a sua escrita fica mais leve, fica mais poética mesmo, né? Assim, para você poder falar de temas mais difíceis de conversar, né?
E o colecionador era, traz uma ideia de esconder, de fuga, ou de zen, né? Deixa a hora passar. O que é que traz essa...
Não, na verdade, é um livro que eu digo assim, para a criança pegar e falar, pai, mãe, senta aqui que eu vou lhe contar uma história.
Ótimo.
Porque ele sente falta dos pais. Né? Então, ele começa a querer colecionar as horas para dar aos pais, os pais ficarem com ele.
Pronto.
Né?
Ou seja, é uma problemática da família atual, né?
Dia a dia.
Não tem tempo ali.
E esse mundo que a gente vive, que é um corre-corre danado, que ninguém tem tempo para nada, né? Até tem uma história bem curtinha de um contador de histórias, que diz que o contador de histórias todos os dias ia para a praça contar histórias. E as crianças apareciam os adultos, e todo mundo ouvia. E com o tempo, cada vez menos pessoas iam ouvir. Até que chegou um tempo que ninguém ia, mas o contador de histórias sempre estava lá. Faça chuva, faça sol, ele continuava indo. Aí uma criança fala para ele, você não está vendo que ninguém mais tem interesse em história? Ninguém mais vem aqui lhe ouvir? Aí ele fala, não, porque antes eu contava história para mudar o mundo. Hoje eu conto histórias para que o mundo não me mude. Né? Então é...
Sim.
Agora eu vou dar, você falou de spoiler aí, então dizer algo aqui que eu via muito do meu avô e que eu, até hoje eu uso para falar de administração de tempo, dessa possibilidade de fazer muitas coisas nesse tempo que a gente parece que é acelerado. Meu avô dizia assim, quando alguém, era o pai de minha mãe, e ele contava muitas histórias, ele sentava com a gente, e ele dizia assim, quando a gente falava assim, meu avô, eu não tive tempo de fazer isso. Ele dizia assim, não teve o quê? Não tive tempo de fazer. Aí ele dizia, não tem tempo quem perde tempo.
Boa. Olha, não se organiza, né?
É, legal. E olha que
podia ter 24 horas pra todo mundo, né?
Não
interessa o que você faça, deixa eu fazer, ele tem 24 horas.
Tem que pegar o que é prioridade, saber.
Quando ele dizia isso, não tem tempo que perde tempo. Só me diz melhor.
Cara, Paulo ficou impressionado com o Príncipe Feio, né? Também tem um temos esse livro aí, né?
É, o Príncipe Feio, ele agora já não está mais com a editora, né? Já acabou o prazo.
Eu só queria dizer que ele agora não estava mais feio.
Olha, eu nunca achei ele feio, né? Isso foi muito engraçado, porque... É uma coisa de com o editor é o seguinte, você não conversa diretamente com o ilustrador. Então, eles que escolhem ilustradores, né, e tudo. Então, a única pergunta que o editor, né, passou da ilustradora para mim, ela fez, como eu vou fazer um príncipe feio? E a minha resposta foi, eu sou escritora, você é ilustrador. Né?
Não passe sua bola para mim.
É, então, eu não sei. Eu agora estou com uma outra proposta, né? De uma outra ilustradora que pediu para fazer outra. Eu estou achando, eu não vou falar nada agora, mas achei muito, muito legal, muito bonito. Mas eu gosto muito dessa história, né? Porque ela quebra muitos paradigmas, né? Muitas coisas assim. Inclusive, uma amiga minha, ela fez um artigo sobre esse livro no mestrado dela, né? Falando disso mesmo, que primeiro é uma heroína, né, que vai salvar o príncipe. E no final, os pais vão oferecer a mão do príncipe em casamento para ela. Mas ela disse, não, prefiro viajar, conhecer o mundo. Né? Então, tira essa história de botar nas crianças, nas mulheres, né, nas jovens, que tem que casamento
com o príncipe. Porque
você só vai ser feliz se você se casar com um príncipe bonito, né? Com um príncipe bonito, e que você só vai ser feliz assim. Enquanto a felicidade, quem faz somos nós.
A primeira coisa que eu perguntei é se existe príncipe feio, porque eu não tinha ouvido essa história. Que o plantado que o príncipe é sempre aquele
de olhos canto. Azuis, moro de olhos azuis, né? De aquela coisa.
Mas pra assim. Cara ele tirou o sapo aqui.
Pois é, então eu gosto muito dessa história, né? Porque aí eles proíbem, né? O rei e a rainha proíbem de ver o filho. E aí, quando o príncipe some, querem que encontre. Aí ele pergunta, como é que a gente vai encontrar alguém que a gente nunca viu? Não é? Ficou sempre escondido. Sim. Então são. E os desejos,
legal.
Né?
Encontra agora algo que a gente nunca viu.
Nunca viu. Mas então faz essa questão aqui. Outra que eles têm o desejo, né? Cada um tem um desejo. E aí toda vez que eu pergunto para as crianças, o que vocês acham que o príncipe pediu? Ah, ele pediu para ele deixar de ser feio. Só que ele nunca soube que ele era feio. Porque quem cuidava dele, né? Sim. Que chama da ama, a ama sempre dizia bem no ouvido que ele era lindo. E quando ele viu os pais, que às vezes iam visitado, os pais tão bonitos, ele se achava lindo, né? Aí eu vi, mas todo mundo fala, eu sempre pergunto, né?
Alguém na Bienal, Carla, tem algum lançamento dessa Bienal agora? Como é que vai? Você vai contar a história? Me conta um pouquinho como é que vai
Olha,
ser.
Olha, eu vou estar com o Estúdio Palma, né, que é uma agência de escritores, né? E então eu vou estar lá. Infelizmente eu não estou com nenhum livro para. Um livro mais novo esse que você está vendo aí. Um Mergulho Muito Curioso, que foi ilustrado por uma criança de 9 anos.
Olha.
Né? E foi muito interessante, como eu digo, né, que a ilustradora é coautora. Foi ela que a gente conversando, eu mostrei, né, a história primeiro para a mãe, claro, conversei com a mãe. A mãe gostou da história, passou para a filha. Ela desenhou, a diagramadora teve que fazer, né, isso, dar um fundo, né, porque ela entregou só as imagens assim, soltas. E aí a diagramação teve que dar um... Mas... Queria falar... sim, o final. A minha história terminava exatamente nessa página, quando eu mostrei para ela. A menina, que é a criadora, né, dos desenhos, que desenhavam, os desenhos convidam ela para ir conhecer eles lá no mundo do mar, no fundo do mar. E aí ela vai e começa a contar histórias para eles. Aí ela falou, mas tia... E se ela, quando estiver começando a contar histórias, aí as pernas dela vão virando nadadeiras e ela vai virar uma sereia.
Olha aí.
Que é o inverso de Ariel, né? Sim. Aí eu, ai, eu nem adorei. Então é ela que deu esse final da história, né?
E vem reforçar que o ilustrador é o coautor.
Exatamente. Né?
A ponto de mudar a história.
É, exatamente.
E tem outro aqui do contraditório, viu, Tiago? Esse aqui é o contraditório.
É.
Porque eu não gosto de história.
Então.
Essa eu também adoro contar a história desse livro. E fui criticada por minhas colegas escritoras. Mas como é que você vai botar esse nome?
Nome, eu não gosto de história.
Mas é o nome, eu não. Tem coisas que é acima da gente, entendeu? Se eu não botar, eu não gosto de história, não ia nem sair. Por quê? O ilustrador, quando era criança, ele virou para mim e falou. Eu não gosto de histórias, mas ele sempre gostou muito de desenhar, né? E aí, então, quando ele estava com 14 anos, ele me passa um WhatsApp e fala, tia, você não tem uma história aí para ilustrar? Quase que eu caio para trás, né?
Eu não gosto de história.
Não gosto de história, agora quer ilustrar uma história?
Você qual todo?
Aí, ó, ao pé do ouvido, me veio logo essa história. Ele gosta muito de tecnologia. Aí eu misturei tecnologia, contos de fadas e fiz assim uma miscelânea, assim, que ficou legal. Aí ele gostou. E ele que...
Que é seu sobrinho, né? De...
É, ele, na verdade, é sobrinho do meu ex-marido. Ah, tá. É o Thiago Vivas. E ele...
João Vivas.
João Vivas.
Eu disse porque eu tava... Foi bem na hora que eu tava lendo aqui, né? São João Vivas, ele disse que... É... Cadê? Perguntei a minha tia, que é a escritora, tava dando uma olhada aqui na biografia dele.
Então, eu adorei escrever esse livro, né? Porque ele gostou, porque é isso. E tem muito... Uma vez um pai chegou... Foi bem assim, eu não gosto de história. E foi embora, não deu nem tempo de eu falar, né? Já outro já pega, eu não gosto de história, não sei o que, aí eu falo, posso te explicar. Falo, mas é muito engraçado, eu não gosto de história, não. E foi embora.
Não é isso que eu procuro, não. Né?
É, e sabe?
E outro, né? Mas se tiver algum corte aí.
É porque tem a palhaça Costa que tem que chegar e olhar a loja ali.
Não, mas é porque eu ia te mostrar aqui, que eu ia perguntar era se poesia realmente educa.
É, vou falar desse livro da Educa e Babade.
Não só ela pode falar, mas ela podia escolher uma poesia, como é que. Pra hoje? Tem como hoje?
Tem.
Pronto, aí.
É poesia educa.
Então, antes de chamar a Costa Costa, né? A Costa Costa, né? Vamos.
Eu só vou falar rapidinho desse aqui, que eu tô com uma editora nova.
Claro.
Né? E a editora, ela já fez aqui, fez alguns livros, esse aqui. E o nome da editora, é claro, que é Ao Pé do Ouvido, né?
Olha.
Podia ser outro nome. Tanto fez um Mergulho Curioso. Essa que eu chamei coletânea, mas na verdade é uma antologia. Né? Então, uma editora que está começando agora, principalmente para meus livros, e fazendo assim para ajudar as pessoas que estão começando a escrever. Estou, né, lançando uma outra antologia aí para proteger a natureza, né, que as pessoas me mandem. E esse daqui é Educa, pois é, Educa mesmo, né? É do Abade, ele que organiza, já está no 5, eu passei de 2. Eu falei aqui que eu fiz, né? Porque. Agora deixa eu ver se eu acho aqui, devia ter deixado na página. Gente, ó, aqui é palhaça coça-coça, ela está aqui falando que. Ela vai precisar de um programa só para ela. Né? Ela não vai querer esse negócio, não.
O pior que o tempo foi passando, era para o segundo bloco ela já chegar. Mas é legal, a Costa Costa tá.
Já deixa uma pauta para o próximo programa.
Não, isso é interessante, ela reivindicar essa pauta para ela.
A Costa Costa é assim, ela é mal educada.
Não, mas isso você vai ver que ela... Talvez é porque talvez a palhaça Costa Costa, Paulo, seja o nosso ouvinte. Porque antes de finalizar, cara, eu sempre peço para que nosso entrevistado faça o compromisso de retornar. Pronto. Então, ela já sabendo disso, porque ela acompanha aí o nosso Voz de Saber, ela está querendo dizer, ó, então não quero final, não. É, no retorno eu venho.
Essa coça, ela... Porque ela agora ela já até conta história também, aí, que eu não deixava, e ela tanto fez, eu falei, vai, eu conte.
Que essa peca, essa coça, viu?
Paulo... Joana Angélica, desde 8h26, que deu boa noite dela. Joana Angélica, me perdoe, aqui encantado com os livros, né, de Carla e a que vem não vendo. Mas ela está aqui concordando, né, com o nosso entrevistado, dizendo que somos apenas veículos de comunicação, né, e que todo escritor, em sua essência, é um contador de história. Deveria, viu, Joana Angélica? Deveria.
É, tem escritor que não gosta de contar, né?
E tem uns que não sabem também. É. Até gostariam de ser, né? E ela te parabeniza, viu? Ela manda parabéns pelo seu trabalho enriquecedor, transformando onde passa e chega. Joana Angélica, me perdoe em primeiro lugar, né? Tô vendo que você tava falando com a gente aqui desde 8h26 e o seu segundo boa noite foi agora... 8h51, mas eu estava aqui entretido, né, sem olhar para a tela, que ela não aparece a mensagem, não. Eu vou printar aqui para apresentar, para não acharem que é maldade minha. Dá uma piscada tão pequena que eu não percebi.
Joana, um grande abraço, um grande beijo no coração, querida.
Mas então, Paulo, sexta-feira, antes do final de semana, vamos... De poesia, acho que é uma coisa legal, né? Coisa...
Finalizar, né? É uma coisa para chamar um pouquinho... Balançar aqui as pessoas. O título é Evo Solução. Era tudo uma sopa de letras nadando, cada vez mais se encontrando. Formavam pares e mais pares, e de tantos pares iam helicoidando. As letras não criavam palavras, criavam formas. As formas criavam vidas. A água era perfeita, era infinita, era salgada, era doce, era salobra. Mas ainda faltava alguma coisa. A curiosidade espreitava a terra. Mas na terra não se nadava, se rastejava, não se respirava. Então, para a água se voltava. A conquista da terra era no que se pensava. Milhões de anos se passavam, rastejava e se voltava. Até que, agora consigo respirar, tenho patas para caminhar. Mas a água ainda chamava. Nada melhor para a vida embrionária. Contudo, na adolescência, o que importa é a aventura. É na terra que a vida é dura. Água e terra, terra e água. Mas e no ar? O que será que há? Se pula, não chego lá. Tanto pula, tanto nada, que um dia chegou asa. Agora sim, já se conhecia água, terra e ar. Voar, voar, voar. É tão cansativo, melhor pousar. Começar com quatro patas para melhor se sustentar. Mas assim, tão para baixo, melhor se levantar e se aprumar. A visão chega mais longe, o cérebro reconhece o perigo mais de perto. Bípede e com o cérebro mais desenvolvido, dois caminhos se seguiram. Um aos chimpanzés, outro aos humanos. E aí começou a confusão. O humano se achava a solução. Dono de tudo, dono do mundo. Será mesmo que houve uma Evo solução?
Olha aí. Já finalizava a sexta-feira com poesia.
Extremamente atual, né?
Sim.
É uma reflexão permanente sobre essa nossa pseudo-evolução.
Pseudo-evolução, né?
E acabamos uma sexta-feira aí em alto nível, viu, Paulo? Você vê que acabar com a poesia que traz essa reflexão dessa possível evolução ou regressão. Seria um programa aí para discutir se estamos evoluindo,
acredito. Outro tema para outro programa. Só o poema daria um outro tema para um outro programa inteiro.
Mas lembrando que o nosso próximo programa com a Carla é com a palhaça com a sacoça.
Palhaça com a sacoça.
Carla, antes de pedir que você se despeça dos nossos ouvintes, eu queria, na verdade, que você fizesse um compromisso que eu peço para todos os entrevistados, né? Que esse compromisso de retornar, né? Vim mais uma noite aqui pra gente continuar esse bate-papo. Só que aí o compromisso um pouco diferente, que de vez de conversar com a escritora,
né? Conversar com a palhaça.
Com a palhaça, com a sacoça.
E olha, eu não garanto nada. Como eu digo nas escolas, vocês querem eu ou palhaço? Ah, quero a palhaça. Tá bom, mas eu...
É problema de vocês.
É problema de vocês, porque eu tenho certo controle, mas não tenho total controle. Sim. Não é?
Mas claro que você também tiver na época, né, no retorno, um novo livro, né? Você pode pedir para que a Coça traga, né, presente, traga pra
mesmo
gente.
Mesmo que você é de cabeça para baixo, mas que ela presente.
O importante é informar. Até porque o lema da Cardeal é isso, a informação que transforma. Né? Então, meus amigos, na Bienal vai estar no Estúdio Palmas.
Eu vou estar no Estúdio Palmas lá. Eu vou estar no domingo. Mas, quer dizer, eu vou estar lá no Estúdio Paulo do Mar, vou estar praticamente todos os dias, correndo por lá, vendo outros livros, conversando com outros escritores. Né?
E você vai sozinha, Carlos? Vai com a palhaça?
Pois é, né?
Não, que não é um spoiler, a gente guarda esse spoiler.
A palhaça, você sabe que eu já pensei em levar ela para a Bienal? Já pensei.
Eu digo isso porque, assim, nossos ouvintes, queira ou não queira, foi apresentado pelo Instagram da Palhaça com Sacos. Então, pode estar acompanhando aí a Carla e a palhaça Coça, até para saber quem vai estar na Bienal. Aonde vai estar na Bienal.
Tem vezes que é uma briga. Mas vem cá, sou eu ou Coça que vai contar a história?
Então, isso aí. Imaginando essa loucura.
Então, basta aí acompanhar a nossa entrevistada de hoje. O Instagram dela está aqui no rodapé durante toda a entrevista. Então, é fácil encontrar e ver as novidades, as atualizações, né? Onde estará o Estúdio Palmas. A gente sabe que a Bienal é esse evento aí que a gente fica aí, né, um ano pensando como será.
Exatamente.
A chegada da Bienal. É. Né? Então, não é um evento pequeno para dizer, ó, vou estar ali, entrou à direita, não. Então, acompanha o Instagram, né, da Carla, acompanha o Instagram da Coca Coça, que sem sombra de dúvida vocês vão ter muita informação aí, de muita literatura, nesse ano tão importante para Salvador, que é o ano da Bienal, né?
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Mas, Carla, é isso. Vou pedir que você se despeça aí dos nossos ouvintes com esse compromisso de retornar com Coça Coça.
Pronto, tá confirmado aqui. Voltarei com Coça Coça. E é isso, gente. É escrever. Então, eu tava falando aqui de mudar meu livro, porque agora eu tô vendo novas técnicas de escrita. E tem coisas assim que eu acho que pode melhorar, porque eu acho que a gente tem que estar sempre pensando no leitor, não é? E se a gente pode melhorar, a gente vai melhorar. Então é isso, gente. Eu deixo esse recado aqui de que tenham sempre a arte no coração. Né?
É muito importante falar em arte. Você, o Soterapolitano, tem uma semana, não esqueça, começou hoje e vai até domingo lá no circuito Moraes Moreira, o Boca de Brasa.
Boca, né? De Brasa.
O tempo todo, amanhã, de 8
Espaço
horas da manhã.
Espaço Cultural.
Moraes Moreira. E ali naquela Rua do Couro, ali, lá no centro da cidade, Castro Alves, tem ali o Gregório de Matos. Ali no Globo Rocha, e vai ter toda uma programação das 8 da manhã até invadindo a noite, até perto de meia-noite, sábado e domingo, culminando com, né, o festejo da cidade, que é aniversário da cidade,
dia 29. Da cidade. Isso, exatamente.
Carla, quem estava acompanhando aqui também, te parabeniza, a pena que não consegui falar com você, Thiago. Que poesia linda! É ela, nada mais que a Xará do Rei, Roberta Carla, está aqui com a gente todas as noites. E ela manda um abraço também para mim e Paulo, para a nossa poeta, para Neylon e para todos aqui os ouvintes. Roberta, mando também esse abraço, agradecendo a sua audiência qualificadíssima aqui todos os dias. Ela que canta, na minha opinião, melhor até do que o próprio Rei.
Quero ouvir.
Pronto. Já tivemos o prazer de conhecê-la aqui, uma vez ela veio visitar a gente. Mas, Carla, mais uma vez quero te agradecer em nome da Cardeal FM, né, agradecer essa noite agradável, né, conversando de literatura, conversando sobre contar a história, a importância, né, de você estar contando histórias, de você, através deste contar, incentivar a leitura, né, que muitas vezes a leitura não é você pegar um livro e dizer, toma, lê aí. Não, você tem que fazer com que essa criança entenda o deleite que é você folhear um livro,
exatamente,
navegar. O pessoal diz, na internet te leva para qualquer lugar do mundo, a literatura também, e te leva para fora do mundo, pro fundo do oceano.
E olha, folhear livro, cheirar, e a criança, ó, mordeu o livro, faz parte, vai fazendo tablet, não.
E outra, já tem até livro, você vai levar pro banho, de plástico.
Exato. E a outra coisa também que pergunta é qual a faixa etária dos seus livros? Aí eu digo que livro não tem faixa etária, tem a maneira de você contar a história. Eu já contei a história do Rio que tinha cócegas para crianças de 2 anos. E ficaram ali o tempo, porque o que eu boto? Eu falo, eu vou mostrando a imagem, eu trago música, né? E conto a história de outra maneira. Então, não tem faixa etária, mas as escolas precisam.
0 a 100 anos está muito bom. Né?
0 a 120.
Está vendo? Você excluiu 20 anos aí. Mas, Paulo, vamos lá. E nossos ouvintes que estão acompanhando pela rádio, permanece ligadinho e acompanha o De Bem com a Vida com Neilo Barbosa, que já está chegando. E para vocês que estão no YouTube, sai do Vozes Saberes e entra aí no De Bem com a Vida para finalizar esta noite aí com muita qualidade com o nosso amigo Neilo Barbosa. Aí vai ter interpretando a música, vai ter muita música, muita filosofia e muita reflexão para a gente finalizar esta noite. Vamos nessa, Paulo?
Com certeza.
Tem futebol esse final de semana, você vai estar na Excelsior, Paulo, vai estar...
Tem o Grande Vitória, vai jogar pela Copa do Nordeste amanhã, sábado, contra o CRB. Então, o jogo é lá em Maceió, viu? Lá no Repel.
Opa, CRB tá feliz então, Maceió feliz, Alagoas extremamente feliz aí nesse final de semana. Meus amigos ouvintes, vamos finalizando mais essa noite aí com as bênçãos do Senhor do Bonfim. E a vocês eu só tenho que agradecer todo o carinho e essa audiência. E aproveito para novamente agradecer a Carla por estar presente nesse bate-papo maravilhoso. Então fiquem todos com Deus, estaremos aqui de volta segunda-feira. Um grande abraço e boa noite.
Boa noite, obrigada.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM,
musical,
conectado em você.
Thank you.
Cardeal FM. Conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatesse do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1500.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as mais lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos. Até para uma reflexão da própria vida.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Giro de notícias.
Número de brasileiros com contas em atraso voltou a bater recorde. Segundo o levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a CNDL, e do SPC Brasil, 75 milhões e 60 mil consumidores estavam inadimplentes em maio deste ano. O total representa quase 45% da população adulta do país. A distribuição é equilibrada, com leve predominância feminina. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o número de devedores aumentou em todas as regiões brasileiras. Para a especialista em finanças da CNDL, Mirula Borges, o cenário mostra que o problema vai além da simples renegociação de dívidas.
A gente tem uma renda que está com um valor mais comprometido com dívidas, as taxas de juros estão altas, devem continuar assim por muito tempo, os preços ficaram num patamar elevado, deixando o orçamento das famílias mais comprimido, as despesas essenciais ficaram mais caras. Isso dá uma fragilidade financeira maior para as famílias, o que acaba fazendo com que ele volte para uma situação de inadimplência. Um dos itens mais preocupantes do relatório é o crescimento das dívidas com contas básicas de água e luz. A inadimplência ela passou a refletir uma perda de capacidade de consumo básico.
Os débitos de água e energia elétrica cresceram quase 25% em relação ao último ano. Já os bancos concentram mais de 66% de todas as dívidas em atraso no país. O levantamento da CNDL e do SPC Brasil alerta para o chamado Super Junho, período marcado pelo Dia dos Namorados, festas juninas e o apelo dos Jogos da Copa. Há a preocupação de um risco de endividamento ainda maior nas próximas semanas. O cenário exige cautela, como destaca Mirula Borges.
Antes de assumir uma nova parcela, avaliar se ela realmente cabe no orçamento caso a sua renda diminua por um tempo. Evitar as compras por impulso, evitar utilizar crédito para as contas do dia a dia, procurar renegociar as dívidas, priorizar dívidas mais caras, o mais cedo possível, mas com uma situação que seja realizável. Não adianta partir para uma negociação que não vai poder ser cumprida.
A faixa etária com maior concentração de inadimplentes é a de 30 a 39 anos. Na comparação anual, o Sul apresentou a alta mais expressiva no número de pessoas com atraso nas dívidas, seguido pelo Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Valquíria Rios.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Thank you. 106.1. De bem com a vida.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Reduza bastante o seu gasto de energia. Não tem sentido você estar na sala assistindo a sua televisão enquanto todas as luzes dos quartos estão ligadas. Então, reduza o consumo de energia, porque além de reduzir o gasto com a conta final de luz, você também diminui o consumo d'água. Afinal de contas, uma grande parte do potencial energético brasileiro vem justamente das hidrelétricas, né? Vem da água. E aproveitando isso, já que muitas pessoas estão trocando as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes, se sua lâmpada vier a queimar, você coloque a lâmpada em um recipiente adequado, limpo, e depois procure um posto de coleta. Mas de maneira nenhuma, descarte a lâmpada em um lixo comum, já que você tem ali substâncias tóxicas e altamente cancerígenas que podem e certamente irão contaminar o ambiente e causar prejuízos a toda a população.
106.1. De bem com a vida.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia. A partir de agora, a Rede Excelsior de Comunicação apresenta Oração por um Dia Feliz, com o cardeal Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador, da Bahia e primaz do Brasil.
Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é dia 21 de junho, 12º domingo do tempo comum. Bendito seja Deus por mais este dia do Senhor, dia de oração, de participação na missa, dia de convivência fraterna, se for necessário, de perdão e reconciliação. Na passagem do Evangelho que é proclamada nas missas deste domingo, nós encontramos 3 vezes uma palavra de Jesus dirigida aos seus discípulos, mas também a nós hoje: não tenhais medo. Nós estamos lendo o capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus, versículos de 26 a 33. A liturgia da palavra nos motiva a cultivar a atitude de confiança, de esperança em Deus, mas acompanhada da fidelidade e do testemunho. Ao invés do medo dos homens, é preciso confiar em Deus e dar testemunho fiel e corajoso de Jesus Cristo. Infelizmente, há quem sente medo ou vergonha de mostrar a sua fé perante os que não creem ou os que não participam da igreja. É claro que precisamos sempre tratar todas as pessoas com o devido respeito, mas jamais esconder a fé cristã. A primeira leitura desse domingo está em Jeremias, no capítulo 20, os versículos 10 a 13, capítulo 20 de Jeremias. Em meio à angústia, ao medo espalhado por muitos naquele tempo, o profeta Jeremias permanece fiel, coloca em Deus a sua confiança. O Senhor está ao meu lado como forte guerreiro, afirma ele, suplicando o auxílio divino. Por isso, Jeremias nos convida a louvar e a cantar ao Senhor, que salvou a sua vida da mão dos perversos. Situação semelhante é vivida pelo salmista, que sofre insultos por causa da sua fé em Deus, mas permanece fiel, reconhece o imenso amor de Deus pelos pobres e perseguidos, com o Salmo 68, que nós rezamos nesse momento, nós suplicamos: atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa, ó Senhor, me devoro como fogo abrasador. Por isso, elevo para vós minha oração nesse tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela salvação que nunca falha. Senhor, ouvi-me, pois suave é vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor dos seus cativos. Que céus e terra glorifiquem o Senhor com o mar e todo o ser que neles vive. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Veja, meu irmão, minha irmã, oração confiante na aflição. Respondei-me pelo vosso imenso amor, ó Senhor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouvi-me, ponde os olhos sobre mim com grande amor. Espero que esse domingo seja para você um dia de muita alegria. Mas se você estiver vivendo na angústia, na dor, na aflição, repita com este salmo tão bonito, o Salmo 68. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouvi-me, ponde os olhos sobre mim com grande amor. Lembre-se da importância da sua participação na Eucaristia, que é fonte, que é sustento da nossa caminhada no dia a dia da vida, mas especialmente quando atravessamos momentos mais difíceis, quando necessitamos subir o Calvário e permanecer unidos a Cristo na cruz, a Cristo sofredor. Que nesses momentos possamos fortalecer a nossa fé pela participação na Sagrada Eucaristia, pela escuta atenta e piedosa da Palavra de Deus, pela oração no dia a dia, nas nossas casas e em outros ambientes. Mas guarde bem esta palavra que Jesus dirige 3 vezes aos seus discípulos no Evangelho de hoje. Não tenhais medo. Mas a nossa fé, nossa confiança no Senhor, deve ser acompanhada da nossa perseverança. Por isso, do nosso testemunho fiel, do próprio Evangelho, da fé que nós celebramos, da fé que nós professamos. Por isso que no final desta passagem há um alerta de Jesus: quem me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Nós não podemos negar a Jesus, negar o Evangelho, negar a Igreja por uma conduta que contradiz a nossa fé. Pelo contrário, nós devemos viver o mais fielmente possível o Evangelho de nosso Senhor e os ensinamentos da Igreja, para poder dar testemunho fiel, corajoso, perseverante de vida cristã. Que assim seja. Amém. E agora, porque queremos continuar o nosso dia com a proteção de Nossa Senhora, rezemos o Magnífica, a oração de Maria. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora, as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos